Jornal Câmara dos Deputados.
Audiência discute exploração econômica da água de rios e lagos.
Projeto beneficia empresas que incentivarem a doação de sangue.
Deputados defendem regulamentação da criação de municípios.
A Câmara está debatendo o projeto que estabelece regras para a criação, fusão e desmembramento de municípios. No entendimento de Valdenor Pereira, do PT da Bahia, a proposta é moralizadora por permitir a criação de municípios com critérios mais rígidos.
De acordo com Valdenor Pereira, a emancipação deve ser feita de forma responsável, envolvendo toda a população e a capacidade econômica de cada cidade. Ele argumentou que um distrito que possua maior população e condições do que a sede deve ser emancipado.
Manuel Salviano, do PSD cearense, também defendeu a aprovação do projeto que regulamenta a criação de municípios. O parlamentar lembrou que a proposta está em tramitação no Congresso há mais de 10 anos e agora vai ser possível fazer justiça a vários distritos que aguardam a emancipação.
Manuel Salviano afirmou que todos os distritos emancipados possuem indicadores sociais maiores do que muitas sedes de prefeitura e são independentes economicamente.
A Câmara está analisando o projeto de lei complementar que trata da criação, fusão e desmembramento de municípios. Ao defender a proposta, Zé Geraldo, do PT do Pará, argumentou que a iniciativa é importante para promover o desenvolvimento humano em várias regiões do país.
Zé Geraldo citou o exemplo do distrito de Castelo dos Sonhos, que pertence ao município de Altamira, mas está localizado a mais de 1.000 quilômetros da sede. Ele ressaltou que o texto está sendo discutido há mais de 3 anos em audiências públicas e não vai permitir que excessos sejam cometidos.
O projeto que transfere para as assembleias legislativas estaduais a atribuição de criar municípios também tem o apoio de Domingos Sávio, do PSDB Mineiro. O deputado observou que a proposta estabelece a emancipação de municípios com responsabilidade para garantir a melhoria da qualidade de vida de seus moradores.
Domingos Sávio ainda defendeu emenda de sua autoria que determina tratamento isonômico para todo o país ao fixar o mínimo de 5 mil habitantes para a criação de municípios. O texto em debate prevê que nas regiões Sul e Sudeste o mínimo seja de 10 mil habitantes.
Desenvolvimento regional.
O litoral oeste do Ceará reúne qualidades para se tornar um dos centros dinâmicos do estado, conforme assinalou Genesias Noronha, do PMDB. Ele salientou que o governo do estado apresentou dados que revelam índices positivos na educação, saúde, saneamento básico e crescimento da atividade industrial.
A reportagem recentemente divulgada em rede nacional mostra que das 138 obras do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, 90 estão atrasadas. Vanderlei Macris, do PSDB de São Paulo, criticou o descaso do governo federal e lembrou que os projetos foram orçados em mais de 5 bilhões de reais.
Segundo Vanderlei Macris, obras como a transposição do Rio São Francisco e o projeto que levaria a rede de esgoto a vários municípios paulistas ainda nem iniciaram os trabalhos. O parlamentar cobrou maior celeridade no andamento dos projetos.
Washington Reis, do PMDB, salientou que existe um gargalo rodoviário no Rio de Janeiro, mas reclamou do excesso de pedágios no estado e no país, além do excesso de multas aplicadas contra os condutores. O parlamentar afirmou que é necessário avançar na estrutura sem aumentar o número de pedágios.
Em Duque de Caxias, Washington Reis apontou que há uma praça de pedágio que divide a cidade, prejudicando a população. O parlamentar celebrou o início das obras para mudar a localização do pedágio após gestões da comunidade local junto à Agência Nacional de Transportes Terrestres.
Os deputados vão discutir com a sociedade, em audiência pública marcada para amanhã, a utilização dos recursos hídricos do país.
Uma das principais preocupações se refere ao uso das águas dos rios, lagos e similares pelas grandes empresas.
A repórter Renata Torres, jornalista da Rádio Câmara, tem mais detalhes sobre a reunião.
A Comissão da Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia discute em audiência pública nesta quarta-feira o uso das águas dos rios e lagos do Brasil. O debate foi pedido pelo deputado Simplício Araújo, do PPS do Maranhão. São esperados para a audiência representantes da Agência Nacional das Águas, do Ministério do Meio Ambiente e dos Comitês de Bacias Hidrográficas de Minas Gerais e do Maranhão. Os comitês de bacias são fóruns nos quais um grupo de pessoas se reúne para discutir sobre o uso das águas de um ou mais rios, seja para o abastecimento das cidades, para a irrigação agrícola, para a indústria e também para manter a vida dos ecossistemas, ou seja, o uso ambiental. Os comitês são formados por representantes do governo, dos usuários das águas e de organizações da sociedade civil. Um dos objetivos da audiência é debater o uso da água por grandes empresas, uma preocupação do deputado Simplício Araújo.
Preocupa a utilização dos recursos hídricos pelos grandes empreendimentos, as grandes empresas que estão se instalando em alguns estados, que usam sem nenhum controle, sem nenhuma preocupação com o impacto ambiental. E nos preocupa que essa utilização seja compensada de alguma forma. E a forma de compensar é a cobrança efetiva pelos recursos hídricos e também a imposição de que esses grandes grupos econômicos possam compensar a natureza pela utilização dos recursos hídricos.
Simplício Araújo explica que a audiência também servirá para que os comitês já em funcionamento, como o de Minas Gerais, divulguem sua experiência para os que estão em fase de implantação. O deputado citou o caso de dois comitês de bacia do Maranhão, o do Rio Mearim e o do Rio Munim, que ainda não foram criados.
Após ter toda a sua formatação concluída e encaminhada para que a governadora Rosiana Sarney sancionasse a lei de criação dos comitês, esses comitês tiveram engavetada dessa sua reivindicação, ou seja, um comitê de suma importância para o estado do Maranhão, porque nós nesse momento recebemos importantes investimentos que vão utilizar água dos nossos rios, como é o caso da termoelétrica da cidade de Santo Antônio dos Lopes, que deve usar a água do Rio Mearim para resfriamento de suas turbinas.
A audiência para debater as perspectivas e as dificuldades da utilização dos recursos hídricos no país vai ser realizada nesta quarta-feira, Dia Mundial do Meio Ambiente, às 14 horas. De Brasília, Renata Torres.
Economia.
Empresas químicas e petroquímicas instaladas no polo de Camaçari respondem por 20% do PIB baiano e mais de 11% do faturamento total da indústria química no Brasil, que, segundo Vanderlei Sirac, do PT Paulista, é de cerca de 153 bilhões de dólares.
Ao ressaltar a importância dos segmentos químico, petroquímico e plástico para a economia não só da Bahia, mas de todo o país, Vanderlei Sirac cobrou a modernização e a construção de mais vias de acesso ao porto de Aratu e a redução dos custos da matéria-prima para fortalecer ainda mais os setores.
Agricultura.
A Federação da Agricultura do Estado de São Paulo e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural firmaram parceria para treinamento no setor. Jungiab, do PSD, salientou que o convênio permite o aumento da qualificação dos agricultores.
Atualmente, é necessário que o pequeno agricultor domine toda a cadeia produtiva, do plantio à venda do produto. Jungiab ressaltou a importância da capacitação, não só dos trabalhadores do setor, mas principalmente dos pequenos proprietários.
A Câmara deve receber em breve um novo plano para socorrer os produtores rurais do semiárido nordestino.
O programa do governo federal deve incluir uma moratória no pagamento das dívidas pelos agricultores da região.
A repórter Silvia Munhato, jornalista da Rádio Câmara, acompanhou o anúncio do pacote de estímulo ao setor agrícola no Nordeste e tem mais informações.
O anúncio de que o governo vai enviar para o Congresso um pacote de medidas específico para beneficiar os agricultores do semiárido foi bem recebido pelo presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves. Segundo ele, um plano safra especial para o semiárido é uma necessidade, dada a situação atual da região.
Não sei se será projeto enviado ao Congresso ou se será também de provisório, mas aguardar, mas já é uma bela notícia para aguardarmos com grande expectativa.
O plano vai suspender a execução de dívidas bancárias dos agricultores até o final de 2014. Além de oferecer descontos para a liquidação de operações vencidas e renegociações. O plano para o semiárido deve ser enviado para o Congresso na semana que vem. O plano Safra 2013-2014 para o país como um todo terá 136 bilhões de reais, 18% maior que o plano em vigor. Neste plano será dada uma atenção especial para a construção de novos armazéns. Há um déficit de estocagem de quase 40 milhões de toneladas hoje. De Brasília, Silvia Munhato.
Meio Ambiente.
Amanhã é comemorado o Dia Mundial de Cuidados com o Meio Ambiente. Arnaldo Jardim, do PPS Paulista, exaltou a data e ponderou que a questão ambiental já é tema incorporado nos trabalhos da Casa.
Arnaldo Jardim argumentou que uma série de comissões parlamentares já foram criadas em defesa do meio ambiente. O deputado também acredita que o Brasil será o principal líder mundial na produção de energia verde.
Homenagem.
Marlos Sampaio, do PMDB, prestou homenagem a seu pai, Temístocles de Sampaio Pereira, falecido no dia 24 de maio em Teresina. O político foi vereador de Esperantina, em seguida deputado estadual, e encerrou a carreira como deputado federal pelo Piauí.
Temístocles Sampaio formou-se em Ciências Contábeis e em Direito e teve seu primeiro mandato de deputado estadual cassado pelo regime militar. Marlos Sampaio ressaltou que seu pai permaneceu lúcido e trabalhando até o dia em que adoeceu da pneumonia que resultou em sua morte.
A Jornada Mundial da Juventude, que vai acontecer entre os dias 23 e 28 de julho no Rio de Janeiro, marca a primeira visita do Papa Francisco ao Brasil. Simão Cecim, do PP, acredita que o evento religioso vai ser um sucesso e que o Rio de Janeiro está totalmente preparado para receber os jovens.
Para Simão Cecim, a Jornada Mundial da Juventude é uma oportunidade dos jovens aprenderem sobre a fé católica, conhecerem culturas diferentes e construírem amizades entre diversos povos.
Paulo Feijó, do PR, parabenizou a Segunda Igreja Batista de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, pelo aniversário. A congregação foi fundada no dia 1º de junho de 1937 e hoje possui cerca de 3.700 membros.
No ano passado, a igreja, que realiza diversos atendimentos sociais, entregou um dos templos mais estruturados do país, segundo relatou Paulo Feijó. O deputado parabenizou ainda os fundadores da igreja, os fiéis e o povo de Campos.
Foi realizada em maio a 62ª Convenção Nacional da Igreja do Evangelho Quadrangular. Jefferson Campos, do PSD de São Paulo, agradeceu aos participantes que o elegeram como primeiro vice-presidente da instituição.
Previdência.
Preocupado com a morosidade do atendimento dos contribuintes na Previdência Social, Francisco Floriano, do PR Fluminense, afirmou que é preciso criar medidas administrativas mais eficazes para resolver o problema.
Na avaliação de Francisco Floriano, a contratação de mais servidores e melhorias da infraestrutura nas agências da Previdência são essenciais. Além disso, o parlamentar ressaltou que é preciso otimizar o atendimento, principalmente para a população idosa.
A Câmara finalizou na semana passada a votação da proposta que prevê a chamada internação involuntária de usuários de drogas e os resultados da votação continuam repercutindo entre os parlamentares.
A medida faz parte do projeto de lei antidrogas, que ainda aumenta a pena mínima para o traficante que for o chefe de organização criminosa.
A repórter Paula Bittar, jornalista da TV Câmara, tem mais informações sobre as medidas previstas na proposição.
Caberá agora ao Senado analisar o projeto de lei antidrogas que prevê internação contra a vontade de usuários. A Câmara concluiu a votação da proposta. Segundo o texto, a internação involuntária deverá ser feita a pedido de um familiar e por um período máximo de 90 dias. O projeto também aumenta a pena mínima para o traficante que comandar organização criminosa de 5 para 8 anos de reclusão. Ao fim da votação dos destaques, o líder do PSOL, Ivan Valente, falou contra a proposta.
Nós somos contrários porque os Estados Unidos, o país que mais gastou US$ 1 trilhão em 40 anos no combate às drogas, hoje está retrocedendo na sua política de combate, que as grandes experiências internacionais, como a de Portugal, o consumo de heroína caiu em 50% e não foi através da repressão, foi através do acolhimento.
Mas o autor do projeto, o deputado Osmar Terra, do PMDB gaúcho, defendeu um sistema mais repressor.
Essa casa decidiu por um caminho de aumentar o rigor em relação às drogas. Eu acho que é um caminho que está faltando no Brasil. O Brasil, na verdade, nunca teve uma política sobre drogas articulada.
Se a proposta que prevê a internação involuntária de usuários de drogas for modificada no Senado, terá que passar por uma nova votação na Câmara antes de ir para a sanção presidencial. De Brasília, Paula Bittar.
Justiça.
4 de junho é o Dia Internacional das Crianças Vítimas de Agressão. A data foi criada pela ONU em 1982 e Roberto de Lucena, do PV Paulista, ressaltou a importância do alerta, já que em uma década, mais de 2 milhões de crianças foram mortas em conflitos no mundo.
Na cidade de São Paulo, 64% das denúncias de agressão à criança têm origem em casa. E no Brasil, 2 milhões de crianças entre 5 e 14 anos trabalham. Roberto de Lucena lembrou que cuidar de uma criança não é tarefa apenas dos pais, mas de toda a sociedade.
No final de maio, o índio Terena Osiel Gabriel foi morto em um conflito com a Polícia Federal durante uma reintegração de posse em Mato Grosso do Sul, em cumprimento à ordem judicial. Fernando Ferro, do PT pernambucano, lamentou o incidente.
Os índios possuem reservas equivalentes a 13% do país, mas Fernando Ferro lembrou que já foram 100%. O deputado afirmou que os três poderes da União foram responsáveis pelo incidente e pediu mais diálogo com as partes antes de decisões judiciais que gerem conflito.
Luiz Carlos Reisen, do PP, chamou a atenção do Ministério da Justiça sobre a agressão sofrida por produtores rurais provocada por indígenas acampados na BR-285 em Mato Castelhano, no Rio Grande do Sul.
De acordo com Luiz Carlos Reisen, a agressão aconteceu após uma tentativa de atravessar barreira feita pelos indígenas em protesto contra a suspensão das demarcações de terras. A Polícia Federal está investigando o caso e o parlamentar espera que o governo evite que os produtores sofram novas ameaças.
Segurança Pública.
Iris Araújo, do PMDB, lamentou o crescimento da violência em Goiás e no país. A deputada ressaltou que milhares de brasileiros são vítimas de ações por parte de criminosos que insistem em desafiar as autoridades.
Militante no combate à violência, Keiko Ota, do PSB de São Paulo, relembrou os 16 anos de falecimento de seu filho, Ives, que foi assassinado aos 8 anos de idade. Para a deputada, é preciso promover mudanças no Código Penal para combater os casos de violência.
Keiko Ota defendeu o aumento de penas para crimes hediondos e a permanência de psicólogos e assistentes sociais em todas as escolas públicas do país. A parlamentar criticou o descaso do governo federal com a impunidade e afirmou que é preciso incentivar a cultura de paz entre os jovens.
Na semana passada foi lançada a Frente Parlamentar de Apoio à Reestruturação da Polícia Federal. Ao relatar a importância da comissão, Otoniel Lima, do PRB Paulista, informou que o colegiado é formado por mais da metade dos parlamentares da casa.
De acordo com Otoniel Lima, a principal meta da frente é melhorar os salários e as condições de trabalho dos servidores da Polícia Federal. Além disso, o deputado comunicou que o combate ao narcotráfico e ao crime organizado serão temas da comissão.
Ciência e tecnologia.
Neste mês de maio, o Brasil ultrapassou 100 milhões de acessos ao sistema de internet banda larga. Jorge Bittar, do PT Carioca, celebrou a democratização da rede, com crescimento do número de internautas, ampliação da cobertura e queda dos preços nos últimos anos.
Jorge Bittar ressaltou, porém, que ainda há muito o que fazer, como a melhoria dos serviços e a inclusão de mais usuários. O parlamentar elogiou o trabalho da Anatel e pediu um novo plano nacional de banda larga, além da revisão de contratos e novos investimentos em tecnologia.
Tramita na casa projeto que obriga a divulgação das modificações digitais em pessoas que participarem de campanhas publicitárias. De acordo com Vladimir Costa, do PMDB paraense, as alterações físicas sugerem um falso padrão de beleza que pode ser prejudicial aos consumidores.
Em 1823, começa a atividade legislativa no país e o primeiro projeto de Constituição. Quase 200 anos de luta pelos direitos dos brasileiros. Uma luta pela garantia da liberdade de todos. Igualdade independente de cor, gênero, credo e ideologia. Ainda há muito o que conquistar. Afinal, é o povo que constrói o Brasil. Participe. Outras informações pelo portal www.câmara.leg.br. 190 anos do Parlamento Brasileiro. O povo escreve a sua história.
Votação.
O plenário aprovou a medida provisória que permite o uso do seguro de crédito à exportação em compras de aeronaves brasileiras, mesmo quando a empresa aérea não for a devedora direta da operação de financiamento.
Mas a MP também trata de outros temas. A matéria autoriza o pagamento com recursos federais de convênios entre prefeituras e pré-escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, sem fins lucrativos até o fim de 2016.
O texto aprovado pelos parlamentares ainda aumenta o prazo para inscrição de empresas no regime especial de tributação do Programa Nacional de Banda Larga. O prazo será prorrogado até junho de 2014.
Os parlamentares iniciaram há cerca de 25 minutos a discussão do projeto de lei complementar que regulamenta a criação, fusão e desmembramento de municípios.
O texto em debate exige a realização de estudo de viabilidade municipal e de consulta prévia mediante plebiscito às populações envolvidas. Além disso, o novo município deve ter uma população mínima diferente para cada região do país.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite a todos.
Ótima noite e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.